Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, que está de regresso esta terça-feira, 5 de setembro, após uma pequena pausa para férias de verão. E connosco, no arranque oficial desta nova temporada, temos Margarida Isaías, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Margarida, muito bem-vinda mais uma vez à Rádio Universitária. Estamos a dias do arranque oficial de mais um ano letivo, 2023-2024. Agendado precisamente para segunda-feira, 11 de setembro. O primeiro semestre vai até dia 3 de fevereiro de 2024 e esta semana os novos alunos já contarão também com uma sessão de boas-vindas, diferente dos moldes habituais e que está marcada para quinta-feira à tarde no campus de Azorém. Mas antes disso, Margarida, e como sabemos que a Associação Académica é obviamente uma entidade muito preocupada e muito próxima de todos os estudantes da Academia Minhota e de forma muito particular daqueles que chegam de novo, é uma porta de entrada também para os novos estudantes. Foi também necessário ao longo deste verão preparar aqui um programa que fosse de encontro àquilo que são muitas vezes as dúvidas que surgem por quem chega a um novo espaço, a um novo ambiente, muitas das vezes sem conhecer absolutamente ninguém. Portanto, há também sempre esta preocupação de acolher da melhor forma os novos membros.
Sim, claro que sim. Antes de mais, olá, agradeço aqui o convite. Sim, estivemos este verão a planear o acolhimento aos novos estudantes. As matrículas aqui na Universidade de Minho, como sabem, são online, e procuramos depois ter presencialmente algum acolhimento, porque presencialmente é que verdadeiramente se conseguem conhecer uns aos outros e conhecer os diferentes campi da Universidade de Minho. E, portanto, já fizemos um pré-acolhimento aos estudantes internacionais, que entram mais cedo. Teríamos na quarta-feira, portanto, amanhã, um GPS pelos campi, em que vamos contar com a colaboração de centenas de estudantes mais velhos, que são os embaixadores do Minho, que vão ajudar e acompanhar os novos estudantes a conhecer os diferentes campi. Teremos também uma mostra dos diferentes núcleos de curso e estações de curso, também a dar a conhecer um bocadinho mais especificamente o seu curso. Também terão o acolhimento das próprias escolas e depois, então, na quinta-feira, é que teremos a sessão de boas-vindas. Será este ano nos Jardins da Lola, em Guimarães, no âmbito dos 50 anos da universidade, e teremos a acompanhar, ou posteriormente a esta sessão de boas-vindas, um sunset cultural, que é basicamente aqui o sarau cultural que existia noutros anos a ganhar uma nova forma, e portanto será nos Jardins da Lola. Iremos contar com os diferentes grupos culturais, ao mesmo tempo que temos também uma mostra associativa das diferentes associações que não os núcleos de curso também a darem-se a conhecer aos novos alunos. Depois, no final do mês, teremos também a esperada recepção ao caloiro, com também a festa da cerveja que tivemos o ano passado e diferentes atividades tradicionais, como o caloiro de molho, as serenatas velhas e a latada.
A recepção ao calor que decorre de 27 a 30 de setembro, mais uma vez no Multiusos
De
de Guimarães. O programa ainda não foi revelado.
Está a ser
Será?
revelado aos poucos, mas entre hoje e amanhã, com o acolher os novos alunos, irá ser divulgado por completo.
Muito bem. Estamos a falar de uma parte lúdica, importante também para este envolvimento dos novos estudantes com aqueles que já frequentam a Universidade do Minho, mas este arranque de ano letivo é também um arranque sempre marcado por várias preocupações e, à cabeça, o alojamento. Temos residências universitárias lotadas, incapazes, portanto, de dar resposta a todos os estudantes que procuram um alojamento a preços acessíveis, e também o aumento do preço das rendas ao longo dos últimos anos tem vindo aqui a tornar também a vida dos alunos da Universidade do Minho mais difícil e das suas famílias. Naquilo que é também já esta fase de chegada destes novos estudantes, como é que a Associação Académica está a trabalhar esta componente também muitas vezes de apoio, provavelmente de sugestões de opções que possam ser viáveis para quem chega.
Portanto, nós temos recebido já alguns contactos de estudantes que nos questionam formas de encontrar alojamento. Portanto, muitos estudantes vêm para aqui, para Braga, Guimarães, e não sabem mesmo como é que podem encontrar. E, portanto, acabamos por partilhar aqueles que são os conselhos de um estudante tradicional, que são, por exemplo, ir presencialmente ver que prédios e que apartamentos podem estar disponíveis, através também do e-mail institucional, através de cafés que saem muitas vezes, quem é que consegue arrendar casa e, portanto, vamos ajudando nesse sentido. Temos também relatos de preços muito elevados e muito difíceis de comportar. Tivemos também, no ano passado, alguns relatos de estudantes que viram um aumento do preço de um ano para o outro, ou mesmo até no meio do ano, devido à falta de contratos de arrendamento e, portanto, de forma muito prática, o alojamento acaba por ter três problemas. Portanto, a escassez da oferta, o aumento de preços e a falta de contratos de arrendamento. E, portanto, o que nós temos trabalhado é trabalhado no sentido de tentar combater estas três questões. Claro que, felizmente, temos já algumas residências e algumas camas para serem construídas, mas isto acaba por, e só vai ter algum impacto em 2026. No entretanto, é, por exemplo, importante acompanhar e monitorizar esta construção destas novas camas e, portanto, não existe atualmente dados de quantas é que já estão construídas ou em que fase é que estão da construção. Existem também outras questões, por exemplo, muitas vezes existe a necessidade de adiantar alguns valores que são muito grandes para algumas universidades comportarem e, portanto, é importante, se calhar, a nível do PRR dar já algum adiantamento que vai ser feito e até agora vai aumentar o adiantamento que vai ser dado às universidades. Portanto, a nível do PRR também poderão sobrar alguns valores por falta de execução de alguns projetos e é importante também se calhar perceber como é que podemos utilizar esses valores. Existe uma opção que é, por exemplo, abrir um pequeno novo concurso para reabilitação de residências que já existem. São normalmente projetos mais pequenos que já existe um projeto delineado e, portanto, mais rápido será fazer a candidatura e também mais provável será conseguir ser executado nos prazos necessários e, portanto, são aqui algumas coisas que podemos pensar a nível do PNAES. A nível do alojamento privado, é importante perceber se existe alguma coisa que nós conseguimos fazer. A nível do governo, por exemplo, no programa Mais Habitação, infelizmente não existe nada relacionado com os estudantes universitários. Existe, por exemplo, a questão do programa Porta 65, que inclui, mas parece que é muito difícil um estudante universitário conseguir ser aprovado e não existem também dados se de facto estão a ser aprovados ou não, para conseguirmos também perceber o que é que pode estar a faltar. Isto são todas medidas que têm que ser pensadas no sentido de ajudar os estudantes universitários a encontrar alojamento.
Foi também já referido pela própria Ministra a possibilidade de um reforço de apoio para estudantes deslocados no sentido de fazer face àquilo que tem sido o aumento das rendas no setor privado. Parece-te suficiente esse anúncio? É algo que deve ser trabalhado de uma forma mais célere, até porque estamos já em setembro e, portanto, as aulas estão a começar, os estudantes precisam de ter um espaço já. Não sei se sabes também se há aqui muitos estudantes deslocados que estão a optar, enquanto não têm a certeza se vão ou não receber esse valor, se estão a optar por deslocações diárias, por exemplo, ou outras alternativas para estas primeiras semanas de aulas.
Sim, portanto, acho que é sempre positivo e à luz do IAS aumenta sempre, visto que aumentou o IAS este ano, aumentará também o valor de complemento de alojamento para aqueles estudantes que não conseguem ter lugar, por exemplo, nas residências universitárias. E nós olhando para os números, eu penso que são cerca de 288 euros em Braga, quando a média do preço está a ser nos 300 euros aqui em Braga e, portanto, claramente que não é suficiente e é importante aumentar este valor. Certamente que haverá estudantes que irão optar pelos transportes, mas transportes é todo um outro problema. Entre as cidades de Braga e Guimarães não existe um transporte em conta que não também, por exemplo, a Associação Académica. Dentro das próprias cidades já existe aqui algum transporte que em Guimarães já é gratuito, em Braga será no ano 2024, que acho que é algo, claro, que é muito positivo, e depois o transporte também para as cidades de outras cidades nem sempre tem os melhores horários, tem os melhores também preços e, portanto, isso tudo tido em conta no orçamento de um estudante e o ideal, claro, para muitos era conseguir ter alojamento nas cidades onde estudam.
Como já referiste há pouco, no caso das residências universitárias públicas e daquilo que é conhecido de projetos que vão ser financiados via PRR, tanto nas cidades de Braga como de Guimarães, a Associação Académica da Universidade do Minho tem sido envolvida nestes diferentes processos, está a par dos desenvolvimentos que vão sendo feitos em cada uma destas futuras residências?
Sim, nós fomos envolvidos desde o início do processo, na idealização do projeto e agora na sua concretização e sabendo que é um processo que é difícil, que é muito demorado, tendo também algum conhecimento dos processos que estão a ocorrer um pouco por todo o país, é que estamos com estas posições e preocupações relativamente à execução do PNAES.
Relativamente à antiga fábrica Confiança, que será, portanto, reconvertida numa residência universitária com capacidade para cerca de 700 alunos, estamos a poucas semanas de conhecer a empresa vencedora do concurso público para a construção. Naquilo que foi a idealização do projeto, que depois também terá uma fase a seguir, dependendo de quem for a empresa vencedora, parece importante que alguns parâmetros estejam assegurados e que a Associação Académica seja ouvida nesse sentido, há alguns pormenores naquilo que é já conhecido do futuro projeto que possam ser importantes referir.
Sim, portanto, a posição da Associação Académica foi sempre tentar procurar aquilo que os estudantes necessitam numa residência universitária. Temos o primeiro ponto, que é a distância que existe entre a residência e a universidade, e neste ponto é uma distância relativamente reduzida. Temos depois o ponto das condições que oferecem, e claro que aqui quem ganhar o concurso público é importante que garanta também estas condições e que seja uma residência que também seja duradoura e que tenha qualidade. As principais condições que nós trouxemos foi a questão de haver quartos individuais, são aqueles que atualmente têm a maior procura e percebe-se também a razão do porquê. Para além disto, com casas de banho, também elas privativas, que cada piso tivesse uma zona de cozinha, muitas residências atuais nem sequer isso têm, e uma zona de um espaço comum, quer seja para convívio, quer seja para estudo, portanto, isto tudo por piso foram as condições que nós trouxemos como as ideais e as necessárias para uma residência universitária.
Não podemos esquecer também as residências universitárias já existentes. Havia aqui algumas falhas, algumas necessidades também de recuperação dos próprios equipamentos. Neste ponto também há desenvolvimentos positivos para os alunos que estão nas residências universitárias atuais?
Que eu saiba, não existem desenvolvimentos grandes, infelizmente. Pequenas melhorias foram feitas, no sentido da limpeza, da umidade, agora no verão, que são sempre realizadas, mas as dificuldades e os problemas estruturais mantêm-se e esperemos que exista aqui algum plano também a nível do PRR que tem sido falado para conseguir fazer face às dificuldades que a Universidade tem a nível financeiro e de segurança social para poderem e eles fazerem esse investimento e se calhar com aqui alguma ajuda do PRR poderem fazer.
No dia de amanhã, quarta-feira, será inaugurada oficialmente uma residência universitária privada também, que vai responder sobretudo a estudantes do campus de Gualtar, até porque a residência universitária está localizada junto à antiga fábrica Confiança. Já falaste também publicamente sobre esta resposta, é uma resposta ainda assim importante também, porque acaba por possibilitar quem tem mais capacidade financeira de optar se calhar por este espaço e de libertar outros espaços, preços provavelmente mais reduzidos no setor privado, que possam ficar para estudantes com menos facilidades.
Sim, exatamente. Não é aqui aquele ideal, aquela que é a prioridade da Associação Académica, essa prioridade é, claro, o alojamento público acessível para todos os estudantes. A residência Andy acaba por ter aqui alguns preços que são difíceis de comportar para muitos estudantes e daí não ser aqui a nossa prioridade, mas de facto acaba por construir mais camas para aqueles estudantes que consigam suportar estes valores valores e é algo que é sempre positivo.
Falamos de alojamento, passando também para outra parte muito importante, outra dimensão importante para um estudante universitário, é um espaço de estudo, seja ele comum, seja ele individual, mas em biblioteca. Nesta medida, aquilo que é a capacidade atual das bibliotecas da Universidade do Minho, a resposta que vem sendo dada é suficiente para aquilo que têm sido as solicitações dos estudantes, nomeadamente em termos de horários e até de capacidade física dos espaços?
O feedback que nós temos recebido de estudantes é que não é suficiente, especialmente em épocas de exames, em que são muitos estudantes que ao mesmo tempo têm de estudar, e daí nós também termos reabilitado a sede de Guimarães no sentido de aumentar o número de espaços de estudo. Infelizmente ainda não conseguimos abrir, faltam finalizar alguns pormenores que são também dependentes da própria universidade, mas assim conseguirmos iremos o fazer e teremos aqui também, neste caso em Guimarães, mais um espaço de estudo.
Um espaço que, no entanto, não estará disponível já no arranque do ano letivo.
Portanto, ainda não, mas esperamos que aqui durante este primeiro semestre conseguimos fazer.
Ainda em resposta àquilo que são as necessidades dos estudantes, temos as cantinas, também geridas pelos serviços de ação social da Universidade do Minho. As cantinas também têm sofrido alguma procura crescente, sobretudo no último ano letivo, tendo em conta o aumento dos preços na alimentação.
Sim. Portanto, os dados que nós temos é que, de facto, face ao ano anterior, houve um aumento do número de estudantes a usufruir da cantina. Penso que é algo que é natural com o aumento da inflação e do custo de vida em geral. Nós também sentimos isso na utilização, por exemplo, dos transportes da Associação Académica entre Braga e Guimarães, e também isto, claro, com o aumento também que foi feito pela empresa privada que o faz também. E, portanto, mostra aqui a importância da ação social neste ano letivo. E, portanto, temos aqui um aumento de preço do alojamento, temos o aumento de custo de vida em geral, que é, portanto, importante a ação social também na alimentação, no alojamento e tudo o que implica a frequência do estudante no ensino superior.
Atualmente o preço de uma senha de cantina está fixado em que valor?
Atualmente está fixado nos 2.7, mas em PEC nos 2.5, que é o que a maioria dos estudantes utiliza.
Sim. Ainda neste aspecto, também há aqui algumas mudanças previstas para os próximos tempos, nomeadamente com uma nova aplicação que vai tornar o processo também um bocadinho mais simples e responder a algumas críticas feitas pelos próprios estudantes.
Sim, portanto, neste ano letivo houve uma digitalização do serviço de senhas da cantina. Existirá uma aplicação onde os estudantes poderão comprar a senha da cantina e depois utilizá-la. Para isto vai ser necessário também fazer um agendamento, isto no sentido de reduzir aqui também o desperdício, que é muito e que não faz também muitas vezes sentido, e portanto será necessário fazer um agendamento que poderá ser feito a partir para o almoço até ao final do dia, noite do dia anterior, e poderá ser cancelado até amanhã do próprio dia, e da parte do jantar, que poderá ser feito o agendamento até mais ou menos à hora do almoço, e até à meia da tarde poderão cancelar esse pedido.
Já também tocaste aqui neste ponto dos transportes, é outra área muito sensível para os estudantes da Universidade do Minho, nomeadamente pelo facto de termos uma universidade que está dividida por duas cidades e, portanto, acaba por ser necessária aqui uma deslocação extraordinária, muitas vezes entre Braga e Guimarães, e esta é uma resposta também que tem ficado muito aquém daquilo que são as necessidades dos alunos.
Eu não diria muito aquém, diria que claro que poderíamos fazer melhor, mas as nossas também dificuldades financeiras assim o impõem, por assim dizer. Temos sentido, como disse, e vemos pelos números, um aumento do número de estudantes que utilizam este serviço. Também houve um aumento, como também já falamos aqui, do preço da concorrência, e portanto, de facto, sentimos esta necessidade deste transporte. Nós temos tentado ir ao encontro das necessidades dos estudantes ao máximo possível. Temos tido algumas queixas, como como vamos tendo de alguns estudantes que acabam por não conseguir lugar no autocarro e têm que ir no a seguir, nós tentamos sempre otimizar ao máximo possível, de forma a que todos os estudantes consigam ter acesso a este transporte, mas também de forma a nós não termos o mínimo prejuízo possível.
Exatamente. Neste momento, qual é o preço praticado na bilhética entre as deslocações Braga e Guimarães?
Neste momento é 1,20€ o bilhete em PEC, que é aquele que é mais utilizado.
O que acarreta, obviamente, muito provavelmente, prejuízos para a Associação Académica.
Sim, este ano em especial estamos com algumas dificuldades, porque também o ano passado o serviço, a concessão a que nós temos, que nos apoia neste serviço, viu-se obrigada a aumentar o preço, que foi apenas natural com a guerra na Ucrânia e o aumento dos preços dos combustíveis, com o aumento também salariais e impostos nos motoristas, e com a falta de motoristas também viu-se obrigada a impor aqui um valor grande, que foi um aumento de cerca de 35%, e nós vimos-nos também obrigados a aumentar o preço do valor do bilhete, mas aumentamos apenas em 10%, e portanto claramente que não fará face ao aumento de preços por parte da concessão, e de facto precisamos aqui de um aumento de apoio por parte da Universidade neste serviço de transporte.
Qual seria a resposta ideal neste sentido? Era um transporte suportado pelo Estado, provavelmente, com custos mais acessíveis para os estudantes, uma ligação ferroviária que já esteve em cima da mesa, ou um BRT que, como agora tem sido falado, tens alguma opinião definida sobre este assunto?
Sim, portanto, claramente que acho que deveria haver aqui um transporte público, uma opção pública que fosse gratuita para os estudantes universitários. Já existe essa opção dentro das cidades de Guimarães e existirá dentro da cidade de Braga em 2024 e, portanto, ficará apenas a faltar uma entre as duas cidades. Qual delas é que é a melhor? E entre BRT, e entre linha ferroviária e entre um autocarro, não saberei dizer qual é que é a melhor, mas aqui o importante era ter uma que fosse ao encontro das necessidades dos estudantes.
Muito bem. Relativamente àquilo que é também o método de ensino atual na Universidade do Minho, muito se tem falado ao longo dos últimos anos sobre aquilo que é o ensino universitário e aquilo que poderia ser. Há também aqui uma posição firme da Associação Académica no sentido de uniformizar o sistema de ensino e torná-lo, digamos, um bocadinho mais contemporâneo, como...
Sim, claro que sim, e este ano já falei sobre isso várias vezes. A inovação pedagógica é um tema muito importante, e que a Universidade do Minho, comparado com outras universidades, até é uma universidade que trabalha muito bem esse tema. Agora, no final de outubro, iremos promover uma semana pedagógica onde iremos, conjuntamente com todos os estudantes que queiram participar, com todos os docentes que também queiram participar, falar um bocadinho sobre aquilo que tem vindo a ser os métodos de ensino, aquilo que a Universidade do Minho tem vindo a fazer, como é que nós estamos atualmente e para onde é que nós queremos ir. Analisando e discutindo todos os diferentes temas que envolvem inovação pedagógica, portanto, desde os métodos de ensino aos métodos de avaliação, à inteligência artificial muito falada no início deste ano, à própria inclusão que só é possível fazer pensando também na inovação pedagógica, nos estudantes internacionais e, portanto, nos estados de condições executivas específicas, tudo isto queremos trazer nesta semana.
Já falamos aqui de um conjunto de assuntos que importam, obviamente, aos estudantes universitários. Está prevista alguma reunião para os próximos tempos com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no sentido de apresentarem, tanto à Associação Académica da Universidade do Minho como as restantes do país, um conjunto de reivindicações junto do Governo, nomeadamente a pensar já no Orçamento do Estado para 2024?
Sim, portanto, já houveram algumas reuniões. Até este fim de semana existiu o Encontro Nacional de Direções Associativas, que, como sabem, a Associação Académica da Universidade do Minho não está presente. No entanto, existiu uma sessão com o Secretário de Estado, em que foi falado sobre o financiamento, e nós estivemos presentes no sentido de ouvir o que o Secretário de Estado do Ensino Superior teria a dizer sobre financiamento e também no sentido de nós próprios levarmos algumas questões e algumas posições relativamente a isso. Definimos também já um documento sobre o financiamento e o alojamento que também iremos entregar ao Secretário de Estado, e claro que, ou seja, não estando no Encontro Nacional de Direções Associativas, continuamos a fazer parte da discussão, continuamos a ter posições que continuamos a levar também ao Ministério, que foi isso com que nós também nos comprometemos quando saímos deste encontro.
E quais são as reivindicações base, no fundo, desse documento que será entregue?
A nível do alojamento, foi aquilo que eu já falei hoje. A nível de financiamento, é um tema que é muito, muito complicado. Existe já um documento base que o Governo já delineou juntamente com o CRUP e com o CSISP. Nós, estudantes, acabamos por não ter tido uma auscultação que queríamos ter a nível de financiamento, e que foi algo que também levamos. E, portanto, existem diferentes temas. Isto é algo que dava para toda uma nova conversa, mas em geral a base da fórmula é o número de estudantes, que deve sempre ter aqui alguma cautela, porque pode promover que as universidades retenham estudantes para obterem financiamento. Existe depois uma componente de desempenho, que tem alguns indicadores que para este ano ou para este quadriênio não vão ser ainda aplicados por falta de dados, pelo menos esta é a proposta. O querem, durante este quadriênio, analisar, definir uma estratégia dentro das universidades, para se definir quais são os indicadores que fazem ou não fazem sentido, e portanto aqui defendemos a importância dos estudantes também fazerem parte desta estratégia e definição de indicadores, e tentar perceber se de facto não há indicadores que podemos já ter para que a base não seja apenas a questão do número de estudantes. Depois existe também uma componente de um contrato de programa de desenvolvimento, que é para aquelas universidades que estão em regiões que não as áreas metropolitanas de Porto de Lisboa, promoverem também, serem também promotoras de desenvolvimento de território, e aqui acaba por as universidades apenas terem este financiamento extraordinário se conseguirem criar projetos que ajudem a desenvolver as cidades. Portanto, também há aqui algumas questões se faz sentido apenas terem esse valor se conseguirem encontrar estes projetos. Existirá também a criação de um grupo de acompanhamento técnico que não estava previsto incluir estudantes e que achamos importante o fazer. Associado a isto, existem também outras questões, porque estamos a falar de financiamento das universidades, como a questão das propinas, e é importante para nós haver um teto máximo para os estudantes de segundo e terceiro ciclo, limitar também a questão das taxas e emolumentos, e muito, muito importante, e algo que ainda vai ser discutido, é o financiamento dos serviços de ação social. A Universidade de Minho, em específico, a nível de SAS, tem de grandes, grandes dificuldades. O serviço de ação social é a base da frequência dos estudantes no ensino superior, e há algumas questões que são importantes ter em conta, como o número de estudantes no total, porque a ação social acaba por ser por todos os estudantes, o número de estudantes bolseiros também, e irmos de encontro às diferentes dimensões, tanto o alojamento como a alimentação, como também o desporto, a cultura e a saúde, que são tudo missões dos serviços de ação social.
Muito bem. Ainda no que, voltando um bocadinho àquilo que é também a missão da Associação Académica para com os estudantes que representa, há também aqui esta dimensão internacional e a chegada de cada vez mais alunos estrangeiros à nossa universidade. Nesse sentido, a própria Associação Académica tem-se transformado para um acompanhamento e uma integração completa, tal como se espera que um estudante nacional consiga fazer?
Tenho. Já há 2 ou 3 anos que a Ação Académica tem um dirigente para a inclusão e que acaba por trabalhar os estudantes internacionais, os estudantes com necessidades educativas específicas e a inclusão como um todo em todos os estudantes da Universidade do Minho. Temos também, nos últimos anos, esforçado para fazer, por exemplo, o acolhimento aos estudantes internacionais, que são estudantes que, ainda mais que o estudante nacional que vem de outra cidade, sentem-se muitas vezes perdidos na universidade, têm também eles necessidades específicas, problemas específicos, e que nós temos tentado trabalhar com grupos de estudantes internacionais quais é que são estas necessidades e como é que podemos ir ao encontro destas mesmas necessidades, e temos feito isso nestes últimos anos. Sim.
Muito bem. Ainda um tema que é recorrente nestas entrevistas aqui no Campus Verbal é a futura sede da Associação Académica da Universidade de Minho no Campus de Gualtar. Há uns meses aquilo que seria o projeto já estaria em fase de conclusão. Pergunto se já está concluído e se há alguma novidade.
Sim, portanto, o projeto continua com as discussões de arquitetura, de engenharia, já temos alguns licenciamentos que são necessários nesta fase e enquanto isto, paralelamente a isto, nós estamos à procura de parceiros que nos ajudem a concretizar este projeto e temos já alguns parceiros que, por exemplo, irão nos ajudar a níveis de materiais, a nível financeiro, portanto, existem várias formas de nos ajudar e nós estamos à procura desses apoios enquanto os nossos arquitetos e engenheiros estão no projeto.
Mas até ao final deste teu primeiro mandato, pelo menos enquanto presidente da Associação Académica, esperas algum desenvolvimento mais concreto? Acreditas que será possível?
É um projeto mesmo muito grande. Nós tivemos alguns problemas ainda enquanto eu estive enquanto estou aqui na Associação Académica durante o meu tempo, porque é um projeto já muito grande, de muito tempo, e tivemos algumas questões que nos atrasaram o processo, e eu acho que aqui o importante é que estamos a trabalhar para isso e paralelamente estamos já à procura de parceiros que nos consigam de facto executar o projeto, e é isso que nós estamos a fazer, e portanto acho que é um bom trabalho.
Uhum. Ainda no que respeita a atividades até ao final deste mandato, uma das marcantes será com certeza a Start Point. Já temos datas também para este ano?
Sim, portanto serão nos dias 17 e 18 de outubro, portanto podem marcar na agenda esta grande feira de emprego, empreendedorismo e formação da Universidade de Minho. Iremos contar com um grande número de empresas, com diferentes interações com as empresas, com o mercado de trabalho, com algumas sessões também, com alguns convidados especiais que iremos divulgar agora nas próximas semanas.
Uhum. Mais uma vez no campus de Gualtar em Braga.
Exatamente.
Ainda no que respeita a atividades até dezembro, já falaste aqui da Semana Pedagógica, que outras iniciativas é que estão previstas paralelamente?
Neste primeiro semestre iremos também ter os dias mais formais, uns dias sociais que fazemos sempre em conjunto com diferentes núcleos e associações da Universidade de Minho. Este ano o tema será a diversidade cultural e iremos também acolher uma nova secção da Associação Académica de Estudantes Africanos, que iremos também mais tarde divulgar e dar a conhecer a todos os estudantes. Iremos também ter a récita do 1 de dezembro, iremos também trazer a nível de cultural o Tricórnio Vai neste primeiro semestre, já está quase tudo preparado e pronto para divulgarmos aos estudantes e, portanto, assim, para além da Start Point, da recepção ao calor e do acolhimento e da Semana Pedagógica, são estas as grandes atividades que vamos ter nestes próximos tempos.
Muito bem. Margarida Isaías, estás no cargo de Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho desde janeiro deste ano, se não estou em erro.
Certo.
Portanto, já vamos a mais de meio deste mandato, é um mandato de um ano. Que balanço é que consegues fazer até aqui? Foi difícil gerir algumas questões, tiveste muitas surpresas, uma vez que já fazias parte da direção da AUEM anteriormente, acaba por ser mais fácil também este processo de desintegração numa nova posição, com novas responsabilidades?
Sim, sem dúvida alguma. O facto de eu já ter estado na Associação Académica nestes últimos anos permitiu-me ter um conhecimento da estrutura e da própria universidade, que sem este conhecimento teria sido muito, muito, muito difícil fazer tudo o que eu e a minha equipa conseguimos fazer. O início foi sempre um bocadinho mais exaustivo, em que com muitas reuniões, conhecer muitas pessoas, conhecer o funcionamento mais especificamente de muitas áreas diferentes. O trabalho político é algo que é mais diferencial entre os cargos que eu já tive na Associação Académica, a política mais interna dentro da Universidade, a política nacional. Foi isto que mais caraca, eu diria, que me marcou a mim a nível pessoal, e depois, claro, que a gestão da equipa, a criação, a organização de atividades que nós já fazemos, a inovação nessas atividades, a criação de outras, são sempre objetivos também de mandato que eu e a minha equipa nos comprometemos a fazer e que temos vindo a fazer. Eu faço um balanço muito positivo deste ano, e teremos certamente um resto de ano também muito positivo.
Uhum. Daquilo que será estes restantes meses de mandato, já permitiram também, daquilo que foi feito até aqui, refletir sobre uma eventual recandidatura? É algo que está em cima da mesa, que não está? Como é que pensas o futuro?
Portanto, eu sinto-me ainda a meio do mandato com muito por fazer, e portanto que é uma reflexão que terei tempo para o fazer, e para já estou focada e concentrada em terminar aquilo que me comprometi com a minha equipa a fazer neste mandato.
Muito bem. Margarida Isaías, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, foi então a convidada deste Campus Verbal. Margarida, muito obrigada.
Obrigada, eu.
Também uma boa entrada neste novo ano letivo e votos de bom trabalho. Nós estamos de volta na próxima terça-feira com mais um convidado. Já sabe, pode também ouvir esta entrevista agora em podcast em rum.pt. Tenha uma boa noite.